Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Bem-vindos ao podcast Saque e Voleio, esse é o episódio 27 de 2020, essa segunda temporada. E hoje eu vou começar falando sobre o torneio de Madrid, avaliando os riscos desse torneio não acontecer, pensando em quais são as possíveis consequências de um eventual buraco aparecendo nesse calendário que está entupido desde a semana que vem para as mulheres e para os homens, né? Está lotado a partir de Cincinnati até o US Open. E depois eu vou falar sobre o WTA de Palermo, o que aconteceu com a chave, os testes de Covid-19, e o que esperar desse torneio italiano. Lembrando que os primeiros jogos foram hoje, no sábado, no Qualifying. Mas vamos começar por Madrid. Primeira coisa, é um torneio importantíssimo, um Premier da WTA, um Masters 1000 da ATP, torneio combinado, que costuma ter casa cheia, primeiro porque Rafael Nadal sempre joga lá, mas também porque o público espanhol gosta muito de tênis, especialmente tênis masculino. Os jogos femininos nem sempre enchem lá, né? Então acaba sendo um evento que os tenistas gostam de jogar, mesmo não sendo a preparação ideal para Roland Garros, porque Madrid tem uma certa altitude, as quadras são temporárias, então acaba ficando com as condições de jogo diferentes de Roland Garros, onde o jogo é mais lento, ao nível do mar, com bola diferente e tudo mais. Para começo de conversa, por que Madrid agora corre risco? Pelo motivo de sempre, que vem infernizando o circuito mundial desde março, a pandemia. Madrid está numa espécie de segunda onda, e eu estou falando aqui, mas não sei especificamente se dá para classificar tecnicamente, clinicamente falando, como onda, né, como uma segunda onda, mas o fato é que o número de casos de Covid-19 está voltando a subir de forma perigosa na cidade. E o que aconteceu foi que a Secretaria de Saúde de Madrid aconselhou o diretor do torneio a não realizar o evento. O diretor, Feliciano Lopes, mas isso faz pouca diferença porque ele exerce um papel que é muito mais de pessoa pública, de cara famoso que lida com patrocinadores, atletas e tudo mais. No fundo, todo torneio desses tem um homem forte e pouco conhecido por trás, cuidando da parte mais burocrática que um diretor de torneio deveria cuidar. É mais ou menos o mesmo que o James Blake tem em Miami, né? Ele é o diretor, ele é a figura pública, mas ele não é o cara que cuida de tudo, né? Que faz o torneio andar. Mas ele tá ali com jogadores, com patrocinadores, é um ex-jogador, é um cara inteligente. Então, tá meio que virando moda isso no circuito e é bom para todo mundo. Bom, o que a gente precisa saber sobre Madrid é que o dono do torneio é o Ion Ciriac, e quando o nome do Ion Ciriac está envolvido, a gente sabe que dinheiro é importante. Ele foi quem teve a ideia brilhante e conseguiu que fosse aprovada aquela experiência com o Saibro Azul, uma experiência que teve um resultado péssimo, porque as quadras ficaram escorregadias, os tenistas reclamaram, coisa e tal. Depois surgiram várias explicações para isso, né? Inclusive uma que dizia que colocaram sal na quadra, e o sal que costuma ser usado no Saibro Vermelho para controlar a umidade teve uma reação diferente com o Saibro Azul e aí não deu para consertar a cagada até o fim de semana. Né? Os jogadores reclamaram, escorregaram, Nadal e Djokovic jogaram de má vontade, enfim. Mas isso foi uma das histórias, eu não posso cravar que foi isso que aconteceu, essa história do sal. Então a gente tem, de um lado, um cara que a gente sabe que vai fazer de tudo para esse evento acontecer, e do outro, né, o governo, né, municipal, as autoridades municipais de Madrid, que são já contra, né, por enquanto só aconselhando, não é uma ordem, não é uma proibição, né? Por enquanto é só um conselho. Mas o torneio começa só dia 12 de setembro, né? Muita coisa, tem mais de um mês aí pela frente, muita coisa pode acontecer até lá. Pode ser que a pandemia seja contida, pode ser que aumentem os casos, pode ser que Madrid tenha que passar por um lockdown e aí acaba o torneio. Enfim, tá tudo em aberto, mas o perigo desse torneio não acontecer é real, muito real. Eu acho que hoje dá pra dizer que Madrid é o torneio que corre mais risco no calendário, mais ainda que Cincinnati e US Open. E hoje de manhã, e eu tô gravando esse podcast no sábado de manhã, o torneio soltou um comunicado oficial, mas sem revelar nada novo, apenas dizendo que a própria organização tem suas dúvidas sobre conseguir realizar o evento com segurança e que vai tomar uma decisão o mais rápido possível. E o comunicado termina dizendo que a decisão vai ser do dono do Ion Ciriac e da sua promotora. Para dar uma ideia de como tá a situação em Madrid, no pico da pandemia, que foi ali no fim de março, começo de abril, a cidade chegou a ter 9.159 casos novos em um dia. 9 mil. Isso foi dia 26 de março. A coisa foi melhorando. Em junho, a cidade teve dias com menos de 200 casos novos. Né? Então, bem melhor, né? Mas os casos voltaram a subir em julho. E eu tô gravando esse podcast, né, como eu disse, na manhã de sábado, 1º de agosto. E ontem, sexta-feira, 31 de julho, foram mais de 3 mil casos novos. É preocupante porque o gráfico está em uma curva ascendente, uma curva para cima. Os números vêm aumentando desde junho. E se continuar nesse ritmo, a coisa vai estar muito feia em setembro. Então acho que vai ser essencial para a realização do torneio ver o que vai acontecer na cidade, quantos casos, quantas mortes acontecerão até lá. Obviamente, né, isso tudo é péssimo para o tênis. Mas, e é aí que a gente precisa falar das consequências, deve ter gente torcendo para esse torneio de Madrid não acontecer. Porque assim, quais são os grandes desafios ou dificuldades, né, para os tenistas nesse pós-pandemia? Tirando a questão de saúde, obviamente, né, que essa é a prioridade 1. Primeira questão, o calendário. A gente está falando do circuito feminino, que tem torneio começando agora, dia 3 de agosto, e que vai até 11 de outubro, quando acaba o Roland Garros, sem interrupção. São 2 meses aí, né? Bombando. Ah, mas o calendário normal não é assim, sem interrupção? Você pode perguntar, né? Mais ou menos, calma lá. No ano normal, só uns exemplos aqui. A semana para o US Open tem torneios menores, né? Aquele Winston-Salem e tal, aqueles torneios ali, né? 250 no masculino, International no feminino e tal. São aqueles torneios para quem não teve grandes resultados nos Premiers e nos Masters 1000. Então, a mesma coisa acontece na semana pré-Roland Garros, né? Dá tempo dos tenistas montarem um plano de competição em que é possível jogar os torneios maiores e ainda dá para descansar e chegar bem nos slams, né? E tem também a semana pós-slam, que não costuma ter nada grande. Às vezes tem uma Copa Davis, mas com jogos ali só começando na sexta-feira. Tem uns dias de descanso aí. Nesse ano não tem. Nesse ano é porrada uma atrás da outra. A semana para o US Open tem Cincinnati, que é um Premier e um Masters 1000. A semana pós o US Open, né, aquela semana que eu acabei de falar que costuma ser light, tem Madrid, que também é um Premier e um WTA. É um Premier e um Masters 1000. Depois tem Roma, que também é Premier e Masters 1000. E depois tem Roland Garros, que é um slam. Então não tem tempo para descansar. Então esse é o primeiro problema. O segundo é a questão da quarentena em território europeu. Pelo que está em vigor hoje na Europa, e eu estou falando aqui de Itália e Espanha, porque o que importa para o tênis é a dupla Roma e Madrid, mas quem chega na Europa hoje tem que respeitar a quarentena de 14 dias. Se isso não for alterado até lá, ou se não for criada uma exceção para atletas profissionais, quem jogar a segunda semana do US Open não vai poder jogar nem em Roma nem em Madrid. Então a gente soma uma coisa, que é um calendário apertado. Com a questão da exigência da quarentena, e considerando ainda que o ranking vai continuar contando os pontos do ano passado, que praticamente incentiva os tenistas a não jogarem todos os torneios, porque você não perde ponto. Então, repito, somando isso tudo, vai ter gente que vai preferir jogar só na Europa. A Ashley Barty e a Simona Halep já avisaram que não vão jogar o US Open. Nadal não está confirmado no US Open ainda, né? O nome dele está inscrito lá em Cincinnati, mas ele pode tirar a qualquer hora. O Wawrinka outro dia estava treinando no Saibro com as bolas de Roland Garros. Pode não significar nada? Pode. Mas nunca se sabe. Também pode significar, ele pode estar dando recado. Ó, daqui da Europa eu não saio. Mas, para quem interessa, para quem quer jogar o máximo possível e ficar fora do mínimo possível de torneios, se de repente Madrid sai do calendário, isso ajuda essa turma, né? Primeiro porque, se continuar a barreira alfandegária, quem for para os Estados Unidos vai perder só um torneio antes de Roland Garros. Segundo, porque se liberarem todo mundo para entrar na Europa sem precisar de quarentena, esse buraco de Madrid vira uma semana de descanso para todo mundo, que vai poder jogar em Nova York, fazer uma semana de treinos mais leve, que seria essa semana de Madrid, né? Adaptando aos poucos da quadradura para o Saibro, e só depois competir em Roma. É perfeito. Então dá para dizer que uma eventual ausência, um cancelamento do torneio de Madrid, pode ajudar muito Cincinnati e o US Open, sim. Então, sim, essa dúvida sobre a realização de Madrid deve estar, por enquanto, fazendo muita gente repensar seus planos. Mas, claro, ainda é cedo. O US Open vai mesmo acontecer, como eu escrevi no blog ontem, a não ser que haja um surto de Covid em Nova York, que não parece muito provável a essa altura. Vai ter Cincinnati, vai ter US Open, sim. Pode ser que haja um surto em Nova York, cancelem torneio de última hora? Sim, pode acontecer. Mas, por enquanto, a situação é essa, vai ter torneio. E se Madrid não acontecer, vai ter gente aparecendo de última hora em Nova York. E sabe qual é a última consequência disso? É que vai ter gente esperando a definição de Madrid para resolver se vai para o US Open. Então tem um cenário provável que é o seguinte: daqui em diante, todo mundo vai manter seu nome na lista de inscrição do US Open, e dependendo de como as coisas se desenrolarem, a gente pode ter uma quantidade interessante de desistências lá em cima da hora, né? Nenhum na última hora, principalmente entre os europeus. Os americanos, claro, vão todos, né? Que eu saiba, vão todos jogar o US Open. Mas entre os europeus a situação é diferente. Então, é isso que dá para falar sobre Madrid por enquanto. Suspeito que essa decisão não vá demorar a ser tomada, pelo que a gente viu de outros torneios e até mesmo de Madrid e Roma nas datas originais ali de maio. O que parece que vai acontecer é que vão monitorar os casos de Covid por mais algumas semanas e se eles continuarem subindo, aí sim vão cancelar o torneio. Se a cidade conseguir controlar, aí é outro caso, o torneio vai adiando essa decisão, mais ou menos como o US Open fez, né? Foi retardando e agora vai acontecer. E eles não vão fazer um anúncio formal de que vai acontecer, porque eles vão dar aquele migué ali, é como se nunca tivesse cancelado, o torneio nunca tivesse ameaçado de acontecer. A gente sabe que não é bem assim, mas enfim, né, para efeito de relações públicas, para a imagem do torneio, é assim que a organização está tratando a questão. Agora, bora falar um pouco de Palermo, porque começa, né, é o primeiro torneio, é a volta ao circuito, WTA de Palermo na Itália, a bola já está rolando lá no qualifying, né, e o que dá para dizer é que a grande relevância desse evento, se é que dá para chamar de grande, mas a importância dele é mostrar a eficiência, ou falta dela, né, em criar um ambiente seguro para os tenistas. Eu já vi até tenista reclamando, não estou lembrando agora quem foi, mas houve alguém reclamando no sentido de que Palermo não criou uma bolha de segurança, mas a verdade é que o torneio nunca prometeu, né, criar uma bolha. E olha, o resultado talvez a gente descubra dentro de uma ou duas semanas, né, se funcionou, se não funcionou. Outra coisa é que, por ser um torneio pequeno, e somando essa questão do ranking, do jeito que ficou, né, sem ninguém precisar defender ponto do ano passado, coisa e tal, não valia a pena mesmo para nenhuma grande estrela correr o risco de viajar, passar em aeroporto, né, e jogar um evento assim, né. Então teve a desistência da Simona Halep, que era cabeça 1, e aí o torneio perdeu quase todo o seu atrativo. A Johanna Konta, que ficou como cabeça 1 depois que a Halep desistiu, também preferiu não ir para Palermo. E depois teve outras desistências de famosas, né? Depois, não digo cronologicamente, mas além disso, né? Teve Kuznetsova, Ostapenko, Sevastova, a Iga Swiatek, a Carolina Muchova. Então, nomes bons, que fariam um torneio, né, bem interessante, né? Junto com Halep, Konta e tal. Seria um torneio muito mais forte do que o torneio de Palermo normalmente seria. E o que sobrou foi uma chave quase toda europeia, encabeçada ali, as quatro primeiras cabeças até agora. A chave não saiu ainda, mas se fechar agora, as quatro cabeças são a Petra Martic, Markéta Vondrousova, a Maria Sakkari e a Anett Kontaveit. São boas jogadoras, mas acaba sendo uma chave bem mais fraca do que poderia ser. E não dá para culpar ninguém especificamente por isso, né? Acho que até que nas condições em que o torneio está sendo realizado, é para ser isso aí mesmo, né? E como eu falei agora, tem, sei lá, 10 segundos atrás, acho até que a pandemia ajudou, por ter deixado muita gente sem jogar por muito tempo, muita gente, né, tá querendo, né, depois de treinar, depois de jogar exibição, amistoso, entrar em quadra e competir, e acho que isso até ajudou o Palermo, porque atraiu tenistas que ficaram interessados no evento e que, de repente, nunca teriam pensado jogar lá em outros anos, né? Era o próprio caso da Halep. Então, e deve ser o caso de algumas que ficaram até o fim, estão lá já pro torneio. Agora, a outra coisa interessante é a questão dos testes de Covid. Eu até já incluí isso na newsletter da semana, vocês vão receber segunda-feira, mas acho bom falar aqui também. Dá até para explicar um pouquinho melhor. O que aconteceu em Palermo é que começaram a testar quem ia chegando e o resultado, ou pelo menos o que foi divulgado pelo torneio, é que não teve nenhum caso positivo de Covid, mas houve dois casos de positivo para anticorpos. Ou seja, alguém que está lá, e eles não revelaram os nomes, essas duas pessoas pegaram Covid e já se recuperaram. E aí você pode estar perguntando, ah, e daí? Qual é o problema disso? Não tem problema nenhum, dependendo de quem foi. Porque algumas dessas meninas que estão em Palermo estiveram competindo em torneios amistosos na Europa, torneio de exibição. E aí não dá para não ficar imaginando quem foi que se contagiou, onde a pessoa se contagiou, né? E dependendo de onde ela jogou, por que que o evento não divulgou que teve essa pessoa contagiada? Né, e isso levanta uma série de questões que são muito mais morais do que legais. Eu digo legais no sentido de legislação, né? Porque nenhum torneio tem obrigação, por código da WTA, ATP, nem nada, né? E tô falando aqui de torneio de exibição, que não tem que respeitar nada mesmo. não existe essa obrigação de divulgar quem teve ou deixou de ter Covid ou outra doença qualquer. Né? Mas se teve torneio nos Estados Unidos, na Europa ou onde quer que seja, que terminou com gente contagiada, seria importante que isso fosse divulgado para dar a todo mundo uma noção do risco que existe na organização e na disputa de um torneio de tênis. Né? E seria importante também saber o que a pessoa contagiada fez. Se ela ficou no torneio, se ela saiu para uma festa à noite, né? Enfim, onde ela pode ter sido contagiada. E eu falo isso não é para ser chato ou para querer condenar esse torneio ou aquele torneio, nada disso. Mas porque cada pedacinho de informação desses ajuda a criação de, digamos assim, metaforicamente, um banco de informações. E se a gente tem todas essas informações, os próximos torneios podem ser mais seguros. Ou se os organizadores acharem que não dá para fazer um torneio seguro, baseado no que já aconteceu anteriormente, que eles cancelem antes de dar uma cagada grande. Né? Por isso que eu falo de obrigação moral. Eu acho que Palermo deveria ter divulgado os nomes de quem deu positivo para anticorpos. Acho que o torneio não pode se esconder se alguém testar positivo para Covid em algum momento. Acho também que o US Open não pode fazer isso, Cincinnati não pode fazer isso. Agora, eu acho que vai ter muita gente suspeitando que os torneios vão esconder os casos positivos. Porque, óbvio, quando tem um positivo, pega mal pro evento, pega mal pro patrocinador, principalmente para Cincinnati e US Open, né, que dizem estar fazendo um trabalho enorme de, né, de bolha e de segurança, que os protocolos são espetaculares e tal. Né, e outra, né, e também porque o evento vai perder aquele tenista. Você imagina se testa o Nadal vai jogar o US Open, ele testa positivo na véspera da final. O US Open vai revelar esse teste? Vai expulsar o Nadal e vai dar o título pro outro? Eu tenho minhas dúvidas. Eu adoraria que isso acontecesse. Porque é assim que tem que ser feito. É assim que o World Team Tennis fez com o caso da... Quem foi agora? Eu esqueci o nome agora. Da americana que saiu da bolha. Porque o World Team Tennis está sendo realizado no Greenbrier Resort. E uma das regras é que não podia sair do resort durante todas as semanas do evento. E foi Danielle Collins. A Danielle Collins saiu. E quando voltou, soube que estava expulsa. Ela disse que não sabia, que não podia sair, mas enfim, a regra é essa, não podia sair. E o World Team Tennis foi super rigoroso, perdeu uma atleta de nome, né? Era número 51 do mundo, é um bom nome pro evento, um evento americano, local. Mas fez e cumpriu ali o que tinha prometido, porque é o que tem que ser feito. Tem que ser rigoroso. Você tá falando da saúde de pessoas, e você tá falando da saúde de pessoas com um vírus que você não sabe como é que vai atacar, né? Em atletas, obviamente, a chance de o risco de morte é bem menor, mas nunca se sabe. Então, é importante, eu acho, que os próximos dias, os primeiros torneios dessa volta do circuito mundial vão ser muito importantes para definir como vai ser o tênis esse ano, né? Para definir se é possível mesmo ter um circuito seguro para todo mundo, porque tênis é assim, né? Tanto jogadores de países diferentes, viajando toda semana, entrando em contato com tanta gente diferente. Né? Então, eu torço, eu acho que é uma questão moral de responsabilidade, torço para que tudo seja feito de maneira mais transparente possível, seja nos Estados Unidos, seja em Palermo, seja em Madrid, Roma, onde for. Né? E daqui de fora, o que dá para fazer é isso, né? É torcer para que tudo dê certo. E enquanto a gente torce, eu fico por aqui, novamente pedindo desculpas por soltar o podcast só no sábado, mas foi uma semana fraquíssima de notícias, eu não tinha assunto relevante nenhum para comentar aqui por 15, 20 minutos. Então, vocês sabem minha política, como é que é. Eu acho que se é para ficar enrolando aqui, eu prefiro não gravar. E pintou essa questão de Madrid na sexta-feira, que é uma importantíssima para o circuito, né? Tem muita gente já comentando que o Rafael Nadal está nessa, né? De esperar a situação de Madrid para decidir se vai para o US Open ou não. Eu, pessoalmente, acho que Nadal já tem os planos dele lá organizados e não vai mudar. Ele só não revelou. Mas enfim, Madrid e essa possível brecha que vai ficar no calendário são importantíssimos para o que vai acontecer nos próximos meses. Então é isso, gente. Eu volto semana que vem. Saúde para todo mundo. Um abraço.